Despertai, a profecia.
Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estejamos em paz, todos nós, os nossos corações, eles possam estar entrelaçados, que estejamos com o nosso pensamento em torno do Senhor, clamando pela sua presença, porque precisamos de socorro, precisamos que Ele interceda por nós, precisamos que Ele afaste de nós a presença sempre danosa do inimigo, que nesses dias está por toda parte, trazendo transtornos, vendendo as suas ilusões, trazendo para nós angústias, incertezas, em todos os lugares, da nossa cidade, do nosso país, em todos os países do mundo. Estamos vivendo um tempo de profundas transformações e nós precisamos de ajuda. Precisamos de quem possa nos guiar. Precisamos de nos armar de coragem para enfrentar um tempo difícil, um tempo de muitas dificuldades. O que será que deve acontecer para nos despertar? Não pode acontecer de não despertarmos, como muitos continuarão vivendo em sono profundo, caminhando como mortos entre os vivos. É hora de refletirmos, de pensar, de buscar na palavra a orientação segura, a orientação corajosa para darmos seguimento à vida. A vida lá fora, a vida na igreja, da qual devemos procurar participar o mais possível. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude neste dia. Eu gostaria de convidá-los ao livro de Apocalipse, capítulo 1. O livro Apocalipse, ele foi escrito por João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Este João, ele, por causa da palavra de Deus, foi exilado numa ilha chamada Patmos. E ali ele teve uma visão profética acerca de acontecimentos terríveis que viriam se passar com esta humanidade quando estivesse chegando, quando o tempo estivesse se aproximando para que o reino de Deus se estabelecesse. Em geral, os crentes não gostam muito de falar do Apocalipse, porque ele fala de um tempo de muitas dores, e não gostamos muito de dores. Não queremos pensar que podemos viver um tempo de perseguições, um tempo de fome, de guerras. Queremos continuar com a nossa vida como ela sempre foi, lutando pelos sonhos que sempre nos movimentaram, esperando fazer uma coisa ou outra para atender às necessidades do nosso corpo. Não são as necessidades da nossa alma, mas nós estamos tão impregnados desta vida carnal que não existe outra esperança. Nós nos movemos em busca de nos realizarmos nas coisas terrenas, embora as Escrituras insistam em dizer que a nossa cidadania não é terrena, é celestial. que o prêmio não está aqui, que o prêmio está na eternidade. Mas nós não conseguimos abrir os nossos ouvidos para ouvir e os nossos olhos para enxergar. Nós queremos continuar acreditando que o mundo, ele vai ter um futuro e que nós faremos parte deste futuro. É preciso tomarmos ciência da gravidade das coisas que nós fazemos. É preciso que nós compreendamos o que quer dizer aflições, aflições de Cristo. Será que nós já passamos por alguma aflição por causa de Cristo, irmãos? Vamos nos perguntar. Ou as nossas aflições não são por causa dos nossos pecados? Sem dúvida, ainda não demos testemunho diante de Jesus. Nós temos galardão para entrar no reino celestial. Nós temos galardão para receber a cidadania celestial. Ou a nossa cidadania terrena. Se a cidadania é terrena, se nós vamos à igreja buscar prosperidade material, riquezas, glória, sucesso, meu irmão, vai para casa, não vá na igreja não, porque você será condenado pela palavra de Deus. Nós precisamos ir à igreja em busca de prosperidade espiritual. Não nos faltará o necessário para a vida terrena, que se consome rapidamente. Não nos faltará. Embora nós possamos sofrer aflições por causa de Cristo, nós o faremos sustentados por Cristo Jesus. Amém? Que nos ama, que deu testemunho na cruz por nós, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Por isso, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não podemos ter medo dela. Quando nós olhamos para a profecia, nós temos que ser homens e mulheres corajosos e dizer ao nosso espírito que se tivermos de viver essas coisas, nós vamos viver. Se tivermos que morrer por Cristo, vamos morrer. Não é fazer revolução como alguns fazem, usando o nome do nosso Deus de maneira indevida. O Senhor não pede para ninguém fazer revolução com armas. A revolução que está em curso é a revolução do amor. É a revolução da verdade. É a revolução do sacrifício. Do sacrifício do nosso egoísmo. Para que as pessoas possam viver melhor ao nosso lado. Esta é a revolução que se processa. A transformação dos corações. As dores que estão acontecendo lá fora, as tragédias, elas são produto de um plantio, mal feito, feito durante muito tempo. Plantaram a semente ruim e agora estão começando a colher. E ninguém, por mais poderoso que seja, vai impedir esta colheita. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Vamos ler um pouco de Apocalipse para a gente poder ficar um pouco envolvido com este assunto tão importante das Escrituras. E raramente nós passamos por ele. Mas vamos ler um pouco. Revelação de Jesus Cristo, diz a introdução, capítulo 1, a qual Deus lhe deu. Deus revelou a Jesus, que se incumbiu de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. E pelo seu anjo, Jesus enviou um anjo para notificar a João, evangelista, que era o seu servo, o qual este João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo aquilo que ele viu. Bem-aventurado, diz o verso 3, aquele que lê E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Veja, irmãos, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas nesta profecia. Nós precisamos ler. Se nós não examinarmos, nós vamos ficar de lado. Nós não vamos ter oportunidade de guardar. A palavra foi dedicada por João, verso 4, às 7 igrejas que estão na Ásia. Hoje, na região oeste da Turquia, naquela época, havia 7 igrejas, que são as raízes das atuais igrejas cristãs. Por isso, esta mensagem não foi apenas dedicada àquelas igrejas, mas a todas as igrejas de Cristo, a todas as igrejas. E o Espírito escreve mesmo uma carta para cada uma delas, falando das coisas boas que elas faziam e falando também de coisas erradas que elas faziam. Não vamos examinar estas cartas hoje, mas elas estão bem adiante. Quem quiser em casa consultar, no capítulo 2. João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que deram origem às 7 igrejas. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja bem, mensagem do Senhor Jesus. Este Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória, poder, para todos sempre. Amém. Que introdução, irmãos. Palavra. Eis que vem como as nuvens, falando da volta de Jesus, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram com a lança. Todos os verão. Mesmo aqueles que existiram em outros tempos, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, diz o Senhor, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que é, aquele que foi e aquele que será, o Todo-Poderoso. Olha o nosso Jesus, irmãos. Que maravilhoso é este ser, não é? Este anjo. E João então começa aqui a escrever: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, anunciando. Ele foi arrebatado no Espírito. Seu Espírito deixou este mundo e foi arrebatado no Espírito Santo até o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do juízo, em que todos os homens e todas as almas, a terra e os céus serão ajuizados, para que comece um novo tempo, um tempo sem injustiças, sem fome, sem mentiras, sem doenças, sem desequilíbrio climático. Tudo isso faz parte dessa transformação. Depois, não haverá mais. Todas essas coisas farão parte do passado. João disse: eu fui arrebatado em espírito até o dia do Senhor. E ele disse que ouviu então atrás dele uma grande voz, como as com a força de uma trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E aquilo que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. E eu virei então para ver quem é que falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, havia um semelhante ao Filho do Homem, semelhante a Jesus, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que é o verbo da palavra de Deus, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor de todas as coisas que existem neste mundo. Olha bem, nosso Jesus, quem é? É importante a gente saber, porque se nós estivermos do lado dele, qualquer coisa que venha da morte ou do inferno não tem poder sobre nós. Amém? Nós precisamos viver pensando que Jesus venceu por nós. Ele está à frente de nós. Com Jesus não tem como haver derrota, irmãos. Se nós caminharmos verdadeiramente com Ele, se a nossa confiança for plena neste Senhor, não pode haver derrota, irmãos. A vitória é certa, porque Ele já venceu. Ele diz: fui morto e eis que estou vivo. Ele diz amém, porque a vida foi concedida por Deus a Ele na ressurreição. Foi concedida a chave. Ele abre, fecha, ele tranca. Ele pode livrar-nos da morte e dos infernos. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois dessa hão de acontecer. Essas estrelas que vês na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ele é levado então a uma região espiritual. Ele é levado diante do trono de Deus, onde estavam junto de Deus as potestades celestiais, as inteligências do universo, aquelas que ajudam o Senhor Deus na manutenção de todas as coisas, na sua grandiosa obra. Nós estamos falando de um Deus que não está preso na igreja, né, irmãos? Evidentemente. A igreja é só a casa do nosso Deus aqui neste mundo, aonde nós nos reunimos para falar do Deus de todas as coisas. João é levado até diante deste trono, e ele fica impressionado com a figura daquele semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a neve, ele diz, e ele tinha nas mãos as estrelas que representavam as igrejas de Deus neste mundo, os 7 espíritos que estão por toda a parte olhando o que fazem os homens, que trouxeram a mensagem de Deus para estes homens, para que eles pudessem ter oportunidade de ser salvos. E quem é que está diante destas igrejas? É o Cordeiro não é? O cordeiro. Vamos seguir um pouquinho mais adiante para a gente poder, para falarmos um pouquinho mais dele. Capítulo 5. Nos capítulos anteriores ele fala do trono de Deus, capítulo 4, mas não vamos consultá-lo. Ele vê diante deste trono 24 anciãos, simbolizando homens idosos, que estão servindo o Senhor, e quatro animais viventes, símbolo das forças que governam o universo diante de Deus. Na introdução do capítulo 5, ele diz que viu na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e havia nesse livro 7 selos, e havia um anjo forte que bradava com grande voz e fazia a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Este livro trazia a história deste mundo, e alguém precisava cumpri-la. Alguém precisava desatar estes selos para que as coisas pudessem acontecer conforme a vontade do nosso Deus. O apóstolo é levado num tempo diferente do nosso tempo. Ele foi lá no dia do Senhor. Agora ele está tomando ciência de como as coisas estariam acontecendo desde o nascimento de Jesus. Este livro é a história deste mundo. E o anjo perguntava: mas tem alguém que é digno? Quem é que tem condições para abrir o livro? Para fazer a história se cumprir? E o apóstolo então ele diz: não tinha ninguém. Olha bem, irmãos, versículo 3. Não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra, nem debaixo da terra. Ninguém que pudesse abrir o livro e sequer olhar para o livro. Que responsabilidade, irmãos. O peso da responsabilidade era tamanha que não se encontrava entre os viventes, entre os anjos, entre os seres celestiais, não encontrava ninguém com capacidade para poder abrir o livro. Ele diz, também ninguém que pudesse olhar para ele. Tão grandes eram as dificuldades. Ninguém sequer podia olhar. E o apóstolo então, sentindo aquela necessidade de salvação desta humanidade perdida e pecadora, ele começa a chorar. Olha no versículo 4, ele diz: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar. Ele começa a chorar, o apóstolo, ele começa a chorar. Aí aproximou-se dele um ancião, um daqueles senhores idosos, aproximou-se dele e disse: não chores, existe um leão da tribo de Judá, a raiz do rei Davi, que venceu. Ele venceu para abrir o livro e vai desatar todos os seus selos. Jesus, ele conquistou esse direito de descer a este mundo para poder transformá-lo. O mundo não se trata de igrejas, irmãos. Trata-se da ação poderosa de Deus na pessoa de Jesus Cristo para transformar esta humanidade na qual nós estamos inseridos. Que significância nós devemos ter, né, irmãos? O que significa a minha pessoa, a sua pessoa, meu irmão, minha irmã, no contexto da transformação de uma humanidade? Não significamos nada, não somos nada. Por vezes damos tanta importância à nossa miserável pessoa. Não somos nada. Se nunca tivéssemos existido, não faríamos falta. Esta é a verdade. Por isso, ao tomarmos ciência deste plano celestial para transformar este mundo e para que nós sejamos recebidos como filhos, como partícipes desta família maravilhosa que é a família de Cristo, nós devemos glorificar o nosso Deus. Amém. glorificar nosso Deus. Nós devemos louvar o nosso querido Jesus pelo seu sacrifício. Louvá-lo. E eu olhei, diz o apóstolo, versículo 6. E estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre aqueles anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E ele tinha sete chifres e sete olhos, que são, na verdade, os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Essas igrejas, elas são fundadas pelo cordeiro. Estes chifres significa a força que tem este cordeiro para poder impulsionar as suas igrejas. Por isso, ele tem, e na verdade, é ele que faz com que os sete espíritos estejam na igreja para poder conduzir o povo no caminho da salvação. E veio, este cordeiro veio, né? Versículo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o Pai Celestial. E havendo tomado o livro, aqueles animais viventes e os 24 anciãos que estavam diante de Deus, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Amém? Que coisa linda, né, irmãos? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E eles com grande voz, num grande coro, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e toda criatura que está na terra, e toda criatura que está debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os quatro animais, eles diziam: amém. E os 24 anciãos, eles prostraram-se, ficaram de joelhos e adoraram aquele que vive para todo sempre, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Que momento deve ter vivido este apóstolo? Que coisa maravilhosa! Nenhum outro vivente viveu esta experiência de estar diante do trono de Deus e de ter visto ser escolhido o Senhor Jesus para nos salvar e para transformar este mundo. E nós estamos certamente agora vivendo esta transformação. Nós vamos ver que no capítulo seguinte o Cordeiro começa a abrir o livro. Vamos passar a leitura rapidamente só para nós sairmos daqui edificados. Daqui para frente, quando alguém nos perguntar pela profecia, pelo menos a gente tem uma ideia do que seja. Porque quando se fala de profecia, todo mundo fica meio por fora. Mas não é tão difícil de compreender. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, eu olhei e vi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo branco. E aquele que estava sentado sobre este cavalo tinha como um arco. Ele era como um guerreiro. E foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Olha a presença de Cristo na terra. Não é? Por que que eles falam nesses cavalos? A figura do cavalo é a figura de força. Nesse tempo, o cavalo era aquilo que tinha mais força. Exprime a força do Senhor. cavalo branco, aquele que está sentado, saiu para uma batalha, foi dado um arco para ele, foi colocado uma coroa na sua cabeça para que ele fosse vitorioso. Este primeiro selo representa a pessoa de Cristo e sua presença no nosso mundo. E se abriu então outro selo, o segundo, onde ele ouviu um animal dizendo: vem aqui para ver. E ele foi, e saiu um outro cavalo, este cavalo de cor vermelha, vermelho lembra o sangue, e aquele que estava sentado sobre este cavalo, foi dado a ele que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A presença da guerra no mundo, não é mesmo? A guerra é uma força poderosa, extremamente destrutiva. Desde Jesus até os nossos dias, quantas guerras nós já tivemos? Quantos milhões e milhões de pessoas nós vimos perder as suas vidas, as suas famílias, as suas propriedades, os seus bens, a sua paz, a sua esperança, pela presença deste cavalo vermelho, destrutivo. O Senhor permitiu, é o Senhor que abriu, é o Senhor que deu permissão para que assim acontecesse. E abriu-se o terceiro selo, versículo 5, e um daqueles animais que ficavam diante do trono de Deus, ele disse para o evangelista: vem e vê. O cavalo agora tinha uma cor preta, e havia um espírito sobre este cavalo, e ele tinha uma balança na mão, e havia uma voz no meio desses animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. É o comércio, não é? Não é difícil a gente saber. O comércio que quer, na verdade, ter lucro sobre todas as coisas que vende. Ele diz para você: ó, não danifique as minhas coisas e paga aquilo que é de direito. Não é que ele quer o nosso bem. Ele quer, na verdade, viver das nossas coisas. É este o comércio que nós hoje estamos vendo aí fora. Parece que vivemos apenas para sermos explorados por um sistema. Não é difícil a gente ver que isso tem uma força em todo o mundo. É enorme a força do comércio e da indústria no mundo em nossos dias. Esta criatura que estava sobre o cavalo preto é o comerciante. Não estamos falando aqui das pessoas que estão no mundo e têm os seus negócios para servir a comunidade. E nós devemos, todos nós, quando trabalhamos, nas nossas profissões, em tudo que fazemos, não importa o que, nós devemos pensar que em nossa profissão nós precisamos servir a nossa comunidade. Nós trabalhamos não é para sermos ricos, mas trabalhamos para que nós possamos ajudar a construir o mundo. Amém? Preste atenção nisso. A finalidade dos nossos negócios não pode ser lucro. Nós vivemos dos nossos negócios, mas não vivemos para os nossos negócios. E tudo aquilo que nós formos fazer, façamos como ao Senhor, diz a palavra. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco nós estamos lá fora comportando-nos como verdadeiras feras, deixando-nos envolver por este espírito que pensa mais no lucro do que nas pessoas. Estejamos cuidadosos. E ele segue. Ouviu uma voz no meio dos quatro animais, havendo aberto, versículo 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e havia um cavalo amarelo, e aquilo que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com brigas, desentendimentos, lutas, fomes, pestes e as feras da terra. É a influência daquilo que nós chamamos morte, deste espírito que vai aos poucos tomando conta deste mundo, levando esta humanidade a uma vida desenfreada. Isso começou há uns 10 anos para cá se tornar cada dia mais presente, e nós vamos assistindo o esfriamento do amor, a multiplicação de guerras, de desentendimentos, de revoluções, de separações conjugais, de pais que assassinam filhos, de filhos que assassinam pais, de pais que abandonam seus filhos. Vamos assistindo todos os dias os dramas desta humanidade se multiplicar pela presença da morte. E o Espírito diz, através aqui do profeta, não vai ficar nisso não. O inferno vem logo atrás. Às vezes eu fico pensando, quando ele chegar, não sei o que vai acontecer. Se com a morte já não está bom, com a presença do inferno, a vida vai ficar muito difícil. Por isso nós temos que estar firmes em nossas convicções. Os irmãos percebem que os nossos dramas pessoais já não têm muita importância diante de tantos dramas. O que são as nossas dificuldades pessoais? Aborrecimento com o marido, com os filhos, com a esposa, dificuldades nos negócios, incerteza daquilo que há de vir. O que é isso diante de transformações tão profundas que vai envolver este mundo e que nós todos seremos envolvidos? Nós fazemos parte desta humanidade. Estamos vivendo este momento. Depois ele fala, versículo 9, que havia um altar, ele viu lá nesse lugar onde ele foi, perto de Deus, diz que havia um altar, e debaixo dele ele viu almas. Almas de quem? Eram almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. A história, ela é marcada pela morte de muitos irmãos nossos que deram as suas vidas por causa da palavra de Deus. E às vezes nós nem sabemos nisso. Nós nem sabemos disso, nós nem nos importamos com isso, porque nós não conhecemos coisa alguma da história do nosso povo. Deveríamos conhecer, porque assim nós teríamos mais honra pelas coisas da nossa igreja. Todas as igrejas, em vez de nós ficarmos pensando em coisas relacionadas com a vida terrena, como muitos ficam, nós precisávamos lembrar um pouco do sofrimento dos nossos irmãos que morreram por causa da palavra de Deus. Há quem pense que não tem nenhuma importância isso, porque isso foi lá no passado, que Jesus já deu glória para eles. Mas a palavra da profecia diz que eles estão ainda esperando a cobrança daquilo que fizeram com eles. Olha o que está escrito, irmãos. Havia uma voz que dizia o seguinte, versículo 10. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, falando a Deus, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Olha bem. Eles não estão tranquilos, não. Os mártires, os nossos irmãos, não estão tranquilos do lado de lá junto com Jesus, não, irmãos. Eles estão aguardando que Deus possa cobrar dos homens o sangue derramado. A palavra diz isso. E a palavra, ela só diz a verdade. Então foram dadas a cada um, a cada uma dessas almas, foram dadas compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que eles repousassem ainda por um pouco de tempo. Que eles repousassem ainda por um pouco de tempo. Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que ainda seriam mortos como eles foram. Sinal que ainda vai ter morte por causa da palavra de Deus. Sinal que ainda vão acontecer mortes por causa da palavra de Deus. As coisas não acabaram ainda não. Não acabaram. Então abriram o sexto selo e houve um grande tremor de terra. em todo o mundo, pelo visto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. A palavra do apóstolo é muito forte, o espírito quer marcar o nosso espírito, a nossa alma. As palavras são vigorosas, as expressões são profundas. A lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu se retirou como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Falando da intensidade desse terremoto, né, do transtorno que isso iria trazer para o mundo. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, também os servos, os livres, eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E eles diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ele diz que as pessoas desesperadas, os reis, os poderosos, os ricos, os donos do mundo e todos os outros, os livres, os escravos, desesperados, se enfiaram nas cavernas, numa expressão daquele tempo para falar de coisas do nosso tempo. E eles diziam: Senhor, faça com que essas pedras caiam sobre nós. Tantas eram as angústias neste tempo. Caia sobre nós, faça com que essas pedras caiam sobre nós e coloque fim na nossa angústia, no nosso sofrimento. É vindo o grande dia da sua ira, encerra o capítulo. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? O dia do Senhor ainda não chegou, o dia da ira do Senhor ainda não chegou. Ele está se aproximando de nós, e nós precisamos vigiar. Hoje muito mais, nos nossos dias, muito mais vigilância do que na época do Senhor. Porque temos liberdade para fazer todas as coisas. Porque nos deixamos arrastar por este espírito de coisas que está lá fora, irmãos. Vamos nos permitindo a liberdade. Se dá vontade de deixar a esposa, deixamos. Se queremos deixar o esposo, vamos embora. Abandonamos filhos. Não nos preocupamos com o amor, com a honestidade, porque todas as pessoas começam a achar que ser desonesto é natural, partindo até dos escalões mais próximos do governo. As pessoas que são pegas em corrupção, em desonestidade, elas sequer têm a coragem para admitir que estão cometendo um desatino. Pode haver foto, pode haver filme, pode haver gravações. As pessoas simplesmente dizem que não são elas. Mas a imagem está ali, como que não é você? Não sou eu. A voz é sua, não é minha. Os tempos estão assim, irmãos. Onde as pessoas vão fazendo as coisas que lhe vêm ao coração. Elas não medem as consequências. E a razão disso, o que é? É a presença do mal em nosso mundo. É a presença da morte em todos os lugares. É a presença do inferno em todos os lugares. Por isso as pessoas estão se deixando arrastar. Porque ninguém lhes fala da gravidade do momento que nós estamos vivendo. É preciso vigiar, é preciso estar na igreja sempre que possível, para que a nossa alma seja fortalecida. Na casa do Senhor, nós recebemos a presença de Cristo. E Ele é Senhor da morte e do inferno. Se nós estivermos com Jesus, a morte e o inferno não têm poder sobre nós. Se nós estivermos sem Jesus, nós já estamos condenados, irmãos. Já estamos perdidos, não tem lugar para nós mais. Daqui a pouco estamos enfiando nas cavernas e pedindo: Senhor, eu não suporto mais a vida. derrube essas pedras sobre mim para acabar com tudo isso. Não vamos nos perder. Os tempos serão difíceis, mas os dias gloriosos vão chegar. E o Senhor disse que se perderá do seu povo apenas aqueles que ele quiser que sejam lavados no seu sangue. Não são todos, não, irmãos. São alguns dos seus servos, para que eles possam ser embranquecidos e possam dar testemunho como deram os irmãos do passado. Portanto, se nós não estivermos na lista, podemos ficar tranquilos, porque o Senhor nos protegerá de todos os tormentos que virão sobre essa humanidade, a nós e aos nossos filhos, a nossa família. Seremos preservados, mas precisamos crer no Senhor Jesus. Amém? Que Ele nos guarde, nos abençoe, possa dar a todos nós a coragem e o ânimo para nós enfrentarmos esta grande batalha que vem pela frente. Deus nos abençoe, nos guarde em sua paz. Oremos. Senhor de misericórdia e de bondade, uma vez mais aqui estamos reunidos, Senhor, pedindo que nos ajude, que derrame do seu Espírito sobre esta igreja e possa nos trazer conforto e paz para as nossas almas cansadas. Estamos, Senhor, em luta. Estamos, Senhor, sobre a influência das dificuldades que vêm sobre este mundo. Por vezes nos sentimos dominados pelo desânimo, Senhor, pela desesperança, e queremos agora te pedir socorro, te pedir que nos ajude, que possa limpar o nosso coração de toda mágoa, todo sentimento infeliz, que afaste de nós a desesperança, que possa abrir as portas, Senhor, para a nossa vida e fechar aquelas portas por onde o mal tem entrado, Senhor. Os teus santos anjos, santos espíritos possam aqui estar e limpar os nossos corações de todos os maus pensamentos, Senhor. Que Ele possa curar as nossas enfermidades, preparar os nossos dias futuros, preparar a nossa casa, Senhor, para enfrentar os dias tormentosos. Não permita que nenhum dos nossos caia, Senhor. Que eles resistam bravamente nas agressões do inimigo, nossos filhos, esposa, esposos, Senhor.